Estamos na Parashá Matot, e que as palavras desse Shiur tragam refúgio a Shleimá para Haya Surechav Bas Hanim. Os eventos que têm ocorrido em Eretz Israel, na Terra Santa, são eventos perturbadores, mas nós sabemos que eles não são novos. Estamos aqui nas três semanas que começaram no 17 de Tammuz e terminam em Tisha B'Av, um período de luto nacional para os judeus, tendo sido nesse período que os dois templos foram destruídos, anos à parte, e agora estamos vivendo um terceiro momento que se iniciou na instituição do Estado Secular de Israel há 66 anos atrás. E nesse período, que foi tão fortemente marcado com a destruição de Jerusalém, etc., no ano de 68 da Era Comum, enfim, naqueles dias, vários elementos na nação de Israel, especialmente concentrados em Jerusalém, certamente agiram de modo que inevitavelmente levaram eles mesmos e toda a nação a um caminho de autodestruição. É claro, foi assim que aconteceu. Quando vemos como o Estado de Israel, o Estado laico de Israel, tem se comportado nos últimos tempos, é evidente que eles não têm entendimento algum de como esses comportamentos que eles exibem são perigosos e semelhantes ao que ocorreu no passado. Em particular, na problemática de divisões em Eretz Israel. E isso é algo que ocorreu há quase 2000 anos atrás, e agora nós vemos um padrão muito semelhante. É verdade que existem pessoas que, de modo mais idealista e otimista, acreditam que não importa o quão terrível a realidade, sempre e de modo miraculoso, Hashem vai intervir e tudo vai ficar maravilhoso. Eu acredito que essa forma de pensar é removida da realidade, perigosa. E talvez uma indicação de doença mental mais profunda. Isso fazem parte de fantasias religiosas, inclusive. e que se confundem com a fé. Mas às vezes, é um fato, essas fantasias não são nem baseadas em o que nós poderíamos chamar de fatos religiosos, mas de interpretações altamente personalizadas de alguns pontos específicos da Torá. E sabemos que no Segundo Templo existiram pessoas assim, judeus, religiosos e outros, que também tinham essa espécie de ilusão e que Mashiach viria a qualquer minuto e salvaria todos de qualquer coisa incoerente que eles mesmos tivessem criado e provocado, em particular naquela época, diante do Império Romano. Inclusive, eles perseguiram outros judeus na época que não tinham essa visão para que os seguissem. Isso acabou causando uma destruição enorme em Jerusalém. Pessoas que de outra maneira poderiam ter sobrevivido, enfim, foram para um caminho muito duro, muito triste. Essas são lições de história. Existem muitas outras. Aqui eu trago apenas como um tópico. O que me preocupa é estarmos diante disso no futuro novamente. O pensamento fundamentalista não é domínio exclusivo de observantes religiosos da Torá ou de outras religiões. Ele existe no Estado laico de Israel por aqueles que adotaram o secularismo com a mesma força, fé e fantasia daqueles que eles mesmos criticam do lado religioso. O problema, portanto, é o fundamentalismo. Eis o perigo, independente de qual maneira ele se manifesta. Isso por si só é um assunto que mereceria grande desenvolvimento aqui. É verdade que é parte da nossa fé na Torá que nós acreditamos que Mashiach virá qualquer dia e realmente os eventos atuais, como tem sido já há tanto tempo, sempre aparentam a realização da profecia bíblica. De qualquer maneira, como Rambam, o Maimônides, afirmou claramente no seu código de lei, no Mishneh Torah, Hilchot Melachim, a lei dos reis, que sobre a vinda de Mashiach, ninguém possui um cronograma verdadeiro, real, apurado dos eventos messiânicos. Ninguém pode dizer de fato quais são os sinais messiânicos ou não de uma revelação iminente. Portanto, toda espécie de fala messiânica de um grupo ou de outro, a favor ou contra, é completamente desprovida de base verdadeira para que alguém se apoie nela. E, salvo as decisões mais racionais e lógicas, se tornam, portanto, uma fé mal guiada, um pensamento perigoso. Inclusive, como já afirmei, a indicação de doença mental. Esses ciclos na Terra Santa, que afetam a sociedade, com grandes elevações e quedas, existem desde que o povo de Israel deixou o Egito no grande êxodo, nos dias de Moshe Rabbeinu, ele mesmo, depois de Yoshua e depois do Shoftim, dos juízes, dos reis e dos sábios, a nação de Israel se ergueu para grandes alturas e depois houveram as quedas. Mas, como fala Shlomo HaMelech, o rei Salomão, no Kohelet 3.1, existe um tempo e propósito para tudo debaixo do céu. Veja que, com todas essas coisas acontecendo na história judaica. O povo judeu contribuiu mais para a humanidade do que qualquer outra nação individual. E em retorno disso, a humanidade tem sujeitado os judeus às perseguições mais severas do que qualquer outro caso na história humana. E qual o sentido de tudo isso? É essa repetição cíclica de se erguer e cair um sinal para a nação judia de Deus? Eu acredito que sim. Em particular, se nos focarmos nas profecias e lembrarmos o que o profeta Jeremias, Yirmiah Hanavi, fala no Eichá, que é Lamentações 2,14, os seus profetas visionam para vocês vaidades e tolices, e eles não expõem a sua iniquidade para trazer vocês de volta em arrependimento. Eles profetizam para vocês oráculos de vaidade e ilusão. Hoje em dia, esses falsos profetas na Terra Santa são, em particular, os líderes políticos e até alguns religiosos. Mas, em particular, o Estado, que proclama, novamente citando o profeta Jeremias 6,14, paz, paz, mas não tem paz. Com todo esse discurso possível que tem se alastrado de alguns devolverem algo que não é deles, que é a Terra Santa, em troca de paz, de acordos de paz, etc., entre a terra de Israel e os seus vizinhos árabes, etc., não significa que vai existir paz entre esses povos. Mesmo que houvesse um acordo e que tecnicamente existisse algo que aparenta ser paz, forçado através de alguma implementação política, isso não significaria necessariamente que existiria paz entre os judeus e os árabes. Então, aonde está a questão? De novo, citando o Rambam, quando traz os 13 princípios de fé, que Hashem, abençoado seja ele, traz a recompensa para aquele que obedece os seus mandamentos da Torá, e ele pune aqueles que violam as suas proibições. E esse é um princípio que, infelizmente, não é muito lembrado frequentemente pelos políticos de Israel e os ignorantes que não conhecem Torá também. Existe uma lição de um dos fundadores dos Estados Unidos da América, Thomas Jefferson, que disse: eu tremo pelo meu país quando eu reflito que Deus é justo e que a sua justiça não pode dormir para sempre. É isso que o Estado de Israel não entende. Sim, frequentemente Hashem mostra sua graça para o povo de Israel, mas nós não estamos isentos da sua punição. Veja o que aconteceu poucas décadas atrás no Holocausto, onde grande parte da população judaica do mundo faleceu. E se o judeu era religioso ou secular, sefaradi ou ashkenazi ou hassid ou o que fosse, não fazia nenhuma diferença para os nazistas que seus nomes sejam apagados, Yamah Shmo. Porque a união que o povo judeu escapou em vida, que é justamente o problema que eu trouxe anteriormente, que aflige tanto o Estado de Israel, Estado laico, secular, e como ele trata, inclusive, os judeus observantes da Torá, etc. Enfim, essa união que escapou os judeus em vida, os encontrou na morte. Porque para o inimigo, toda a espécie de judeu era uma só. Então, o inimigo enxergou a união, entre aspas, do povo judeu. Se não bastasse isso, se não bastasse a insanidade de achar que oferecer pedaços da terra de Israel para alguma espécie de acordo é algo bom e sábio, na verdade é algo terrível, uma profanação sem precedentes, e que isso de alguma maneira pudesse levar à paz, claro, para essas pessoas que não acreditam em Hashem, eles enxergam o mundo dessa maneira. A sociedade israelense hoje sofre de uma praga antirreligiosa, antimoral, de várias espécies de hostilidades, de racismo étnico. É um Estado que foi construído num modelo socialista e se tornou altamente burocrático, com problemas de impostos, até corrupto. Os originais sionistas seculares queriam criar um Estado judeu que fosse como qualquer outro Estado secular. E, infelizmente, para os seus cidadãos, o Estado de Israel moderno acabou realizando esses sonhos. Então, é um Estado, um país como todas as outras, com corrupção e com todos os desequilíbrios que as nações perpetuam. Então, hoje nós temos uma realidade dominante em Israel, laica, com roubo, imoralidade sexual, assassinato, drogas, em particular na comunidade secular, mas às vezes até tocando a comunidade religiosa. Quando Hashem olha para essa comunidade como um todo, será, penso assim, alegoricamente, será que ele gosta o que ele vê? E se não, o que pode ocorrer? Eu acho que de novo vale aqui o pensamento de Thomas Jefferson. Ele sabe que a justiça não pode dormir para sempre. Então, nesse período das 3 semanas tão importante, de luto, de introspecção, é fundamental pensarmos não tanto nos pecados do passado, mas do presente, para que Eretz Israel, a terra de Israel, seja salva dos seus inimigos. É fundamental uma tshuva que adoce a ira divina. Isso é algo que o povo precisa fazer. Não apenas se sentar e achar que Mashiach vai salvá-los, ou outro tipo de intervenção celestial. Os problemas são muito sérios e precisam ser resolvidos na cultura e política israelense. E mesmo na questão religiosa, fé não é o que você acredita, mas é o que você faz. Então, somente quando houver uma mudança de consciência nacional, com um desejo forte, resoluto, de redirecionamento da nação numa moldura mais apropriada, moral, mais humana, nós poderemos então solucionar os problemas. Eu acredito que Hashem quer isso de todos. Claro que não é nada simples mudar um governo, as ideologias, etc. Quem vai se erguer para implementar as mudanças fundamentais? Hoje não temos essa pessoa. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos evitar os mesmos erros no futuro. E enquanto é verdade que é preciso olhar as falhas interiores na Terra Santa, em particular do seu Estado, que não vive de acordo com a Torá, ao mesmo tempo que eu digo isso, é preciso também olhar uma outra dimensão dos inimigos de Israel, a despeito das falhas que nós possuímos. E está escrito: Vayedaber Moshe el Ham Lemor, Rehaletsu, Meitchem, Anashim Latzava, Veiyu al Midian Latet Nikmat Adonai Bemidian. E Moshe falou ao povo, dizendo: Armai-vos alguns de vós para o exército, e que estes saiam contra Midian, para fazerem a vingança do Eterno contra Midian. Isso é o Bamidbar, o Números 31, 3, para Shamatot. Veja a instrução de Hashem, para que haja uma luta contra Midian, uma clipá, uma força antagônica à santidade, muito forte, que precisava ser rebaixada. E aqui nós temos um arquétipo disso importante. Nós vamos analisar um pouco isso. Nesse passuk, nesse verso do Bamidbar 31.3, temos a expressão Nikmat Hashem, a vingança do Eterno. Muito forte essa expressão. Sobre isso, Urashi, o grande comentarista da Torá, certamente um homem com Ruach HaKodesh, que recebia as coisas com o Espírito Divino, disse o seguinte: Shehaomed keneged Israel, Keilu omed keneged HaKadosh Baruch Hu. Para aquele que se coloca contra Israel, é como se ele se colocasse contra o sagrado, abençoado seja ele. Isso é o que Rashi fala sobre a expressão Nikmat Hashem, vingança do Eterno. Nada por acaso, quando analisei esse passuk e as palavras do Rashi, entendemos que aqui a expressão Nikmat Hashem, e o que se desenvolve disso, indicando a quem é essa vingança. Na Torá, naquele tempo, fala-se de Midian, mas Midian representa uma clipá, uma força terrível, contrária a Kedushá, que é o Bnei Israel, o povo de Israel. E veja, quando vemos a gematria ordinal do que Urashi falou, Shehaomed, Keneged Israel, etc., para aquele que se coloca contra Israel, etc., temos o valor de 380, que é a mesma gematria da palavra Mitzrayim, Egito. Vejam só. O quadro vai se montando. E a gematria Atbash, de Nikmat Hashem, vingança do Eterno, isso é incrível, é a mesma da palavra Hamasso, obviamente ligado à palavra Hamas, mas Hamasso significa a sua violência. Hamas, em hebraico, quer dizer violência. Hamasso, ligado diretamente a Nikmat Hashem. Por favor. E essa palavra, Hamasso, ela aparece no Tehilim 7,17. Yashuv amalo verosho ve'al kok kodo Hamasso Yered. Sobre sua própria cabeça recairá sua iniquidade, e sobre seu crânio sua violência. Veja que profundo esse Terrilim e como se aplica ao nosso entendimento sobre os inimigos de Israel. E não para aí. Quando pegamos o Reshit Avot, a primeira letra de cada uma das palavras desse Terrilim, temos a sequência de letras Yud, Ayin, Beit, Vav, Kuf, Hei, Yud. A gematria Atbash aqui, dessa sequência, que formam Shem Kodesh, um nome santo, no sentido de ter santidade, ser algo extremamente elevado, essa Gematria Atbash é 531. Incrível! É a mesma da palavra Laish Me'elim. Então, ligado a esse Te'elim, que está falando de violência e de tudo mais que vocês estão escutando, temos a palavra Laish Me'elim, aos árabes. Incrível! E a razão para esse ódio impregnado desde os tempos bíblicos é clara se olharmos para esse Te'elim no final, quando ele diz Ve'al kod kodo hamaso yered, e sobre seu crânio sua violência. Porque a gematria absoluta aqui, nessa parte do Te'elim, é 648, que é a mesma de Kiv Horato, sua primogenitura. Yaakov enganou Esav, o arquétipo do mal, e conseguiu a sua primogenitura. E como escrito, Vaistom Esav et Yaakov. Esav odiou a Yaakov. Isso está no Bereshit 27:41. Aliás, a palavra Kiv Horato, sua primogenitura, está no Bereshit 43:33. Enfim, e a gematria ordinal desse Pasuk, que Esav odiou a Yaakov, é 172. É a mesma de Melevanon, que é o centro do ódio a Israel. Melevanon significa no Líbano. Hashem Azor, que Hashem ajude nosso povo de Israel com bênçãos e proteção, e que de fato haja uma redenção muito em breve em nossos dias. Amém. Baruch Adonai Olam. Amém. Ve amém. Shvach Adonai Lavayom Elodilei Yekausom Hoyasalom Ipuhu Marivosom ויאפק יסמך מגוי גולוסום. אמן, במרחב מגוי לומיום. יהיו ריבון עולם, יהיו לומיום. אדו מלכו מלך מלכה היום. אוי ועדיותך וסיגים היום. שבר קדוח לך ביום. למקדוש אכתום ולקודש קדושים אסדר דרוכי בנפשים וזמו לו שיר רחשים ושלם כתודש ופריום יהיו ריבון עולם ויול מיום אדו מלכו מלך מלכה היום אוי ועדיותך ושיחים היום, שבר כדמוך לך ביום.